Está no ar, o Jornal do Senado.
Eunício afirma que reforma trabalhista só será votada no plenário depois de passar pelas comissões.
Senado aprova projeto que garante estabilidade no emprego ao trabalhador com câncer.
CPI da Previdência ouve frigoríficos que mais devem ao INSS.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que só incluirá a reforma trabalhista na pauta do plenário depois que ela for aprovada pelas comissões de assuntos sociais e de Constituição e Justiça.
A oposição tentará adiar a votação final, mas o governo conta com a aprovação antes do recesso de julho. Repórter Érica Christian.
Segundo o calendário definido, o projeto poderá ser levado ao plenário no dia 28. Eunício Oliveira diz que só vai antecipar a votação da reforma trabalhista em plenário se a oposição tentar impedir a discussão nas comissões.
A matéria chegou ao plenário, ela estará pronta para pautar e a minha responsabilidade com o país é pautar essa matéria. Aqui no plenário ainda vai ter um pouco de debate. É natural que ao chegar pronta a matéria, passado nas comissões, debatido nas comissões, né, sem nenhum assodamento de quebra de regimento, pautar a matéria é prerrogativa do presidente.
O líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, descartou a possibilidade de a reforma trabalhista ser votada pelo plenário em junho, como queria o governo.
Está certinho até a CCJ. Ficou muito claro. Aquilo é votação na CCJ. Nós não admitimos votar no plenário dia 28 de forma alguma, até porque a votação na CCJ vai ser uma votação longa. Na CAI acabou 10 da noite. Eu acho que a votação no plenário só vai acontecer em julho.
O líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, minimizou o fato de a reforma trabalhista não ter sido ainda aprovada.
Nós temos agora a Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos já houve uma aprovação e depois irá a plenário no Senado. Portanto, é plenamente viável que até dia 15 de julho essa matéria esteja votada.
Os governistas vão aprovar o mesmo projeto dos deputados com o compromisso de vetos, como o que permite o trabalho de gestantes em locais insalubres e a edição de uma medida provisória para regulamentar outros pontos, a exemplo do trabalho intermitente.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral não está julgando apenas a chapa Dilma Temer, mas todo o sistema político.
Para ele, o momento não é de apontar dedos e muito menos generalizar que todos são criminosos.
Na avaliação de Jorge Viana, é fato que alguns cometeram crimes, outros erraram e há os que têm que dar explicações. Por isso, defende um amplo pedido de desculpas.
Além disso, o senador acredita que o atual sistema político-eleitoral está podre, tal como um remédio que perdeu a validade. Por isso, Viana propõe uma grande mudança no Brasil, seguindo o caminho das eleições diretas.
Estamos passando da hora de tomarmos uma atitude que possa estar deixando de lado as preferências partidárias, as opções partidárias, os interesses pessoais particulares para pensar o Brasil.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, afirmou que não é justo o atual modelo de escolha de ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União.
Por isso, ele defendeu proposta de emenda à Constituição que institui concurso público para estes cargos, com mandato de 5 anos.
Ele acha injusto que um presidente da República, por exemplo, tenha as contas de seu governo julgadas por um ministro do TCU, que ele próprio indicou.
Regufe acrescentou que nem mesmo a sabatina na prévia do Senado acaba com a natureza anormal do modelo adotado no Brasil. Para ele, o indicado passa também, nesse caso, a dever benefícios para os senadores.
Se não acham esse o melhor modelo que eu proponho, vamos discutir outros. Mas esse atual é que não dá para aceitar. Onde se tenha o grau de influência político-partidária que nós temos hoje nas cortes superiores desse país. A pessoa, quando vai julgar algo, ela tem que ser totalmente independente. Ela tem que pensar só com a consciência dela, se aquilo é justo ou não é justo.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou hoje um projeto que garante estabilidade no emprego ao trabalhador com câncer.
Se não houver recurso para votação em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais dá estabilidade no emprego pelo período mínimo de um ano ao trabalhador que enfrenta um câncer e que terminou de receber o auxílio-doença. Essa garantia já é oferecida hoje para o segurado que sofreu acidente de trabalho. E para o autor do projeto, Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, estendê-la ao empregado com câncer é uma questão de justiça.
Sobretudo para aqueles que, no momento difícil da sua vida, não tenha mais um sofrimento aí da possibilidade da perda do emprego. Portanto, a gente pede o apoio para que possamos aprovar e fazer essa justiça.
O relator do projeto, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que há decisões judiciais que já reconheceram a necessidade de conceder garantia de emprego a quem passa por tratamentos complexos. Paim citou como exemplo a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou discriminatória a demissão de trabalhador com HIV e outras doenças graves, decisão que tem sido seguida por outros tribunais.
Decisões dos tribunais regionais vêm também determinando a reintegração do emprego, não só aos portadores do vírus, mas também os acometidos por câncer, cardiopatia, doença de Chagas, diabetes, depressão e alcoolismo.
E a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as contas da Previdência recebeu hoje em audiência pública os frigoríficos que mais devem ao INSS.
Os representantes das empresas justificaram que a demora da Receita Federal em compensar créditos tributários resulta em dívidas com a Previdência Social. Repórter Yara Farias Borges.
O representante da JBS, Fábio Chilo, disse que a razão da dívida bilionária da empresa com a Previdência é a falta de compensação dos créditos tributários a que a empresa tem direito e sugeriu que a Receita Federal, além de divulgar os maiores devedores, também mostre os maiores credores da União.
Então, qual a situação que as empresas se encontram? Se ela tem um crédito reconhecido que deve ser ressarcido em espécie e ela tem todo dia 20 o vencimento das suas contribuições patronais. Se ela tivesse recebido em dinheiro, ela pagaria.
Na mesma situação está a Marfrig, afirmou seu representante Heraldo Geres. Ele disse que a demora da Receita em restituir créditos prejudica a companhia e criticou o tratamento diferenciado que tem créditos e débitos com a União.
Se eu tenho um débito de 100 hoje, daqui a pouco eu tenho 110. Isso é uma bola de neve. E os meus créditos? A que velocidade eles são corrigidos? Eles não são corrigidos.
Para o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, o Congresso debate a reforma da Previdência com retiradas de direitos quando deveria discutir uma reforma tributária. O senador não concorda, por exemplo, com a utilização de créditos tributários em dívidas previdenciárias.
É inadmissível que se deixe de recolher a Previdência Social em função de compensações, porque nós estamos compensando algo que proporciona um déficit extraordinário da Previdência Social, quando, na verdade, esse débito não é da Previdência Social.
A senadora Simone Tebet, do PMDB, comemorou a assinatura de contrato de permissão de uso do Lago do Rio Paraná, em Mato Grosso do Sul, no prazo de 20 anos, por duas empresas produtoras de peixe, a Tilabras e a Genesis.
Segundo a senadora, essas empresas produzirão anualmente 124 mil toneladas de tilápia e farão com que Mato Grosso do Sul passe da nona para a primeira posição no ranking nacional de produção de peixe.
O peixe vai passar por um processo de engorda em gaiolas, mas não para por aí. Eles vão construir o laboratório de vacina, eles vão construir o frigorífico do peixe, vai ter ali a indústria da farinha, do óleo do peixe, a escama vai ser utilizada para a indústria cosmética de esfoliante, logo abaixo da pele, a produção do colágeno, até o óleo do peixe na produção medicinal.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, saudou a decisão da Codevasf de promover a reabilitação dos perímetros irrigados do Baixo São Francisco.
Para ele, a obra será muito positiva para Sergipe, pois tornará possível a irrigação das terras e gerará milhares de empregos numa região pobre do estado.
Essa reabilitação tem sido uma reivindicação constante dos ribeirinhos, dos irrigantes, ao longo de mais de 3 décadas, e só agora Ministério da Integração, a Codevasf, promovem esse trabalho edificante, positivo, que vai redundar no progresso de uma região.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Natan Ferreira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.